Nesses dias nós temos pregado sobre o quê? Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é quando a pessoa ela está numa vida desregrada, sem regra, sem princípio. Arrependimento é quando a pessoa está no caminho do erro e continua nesse caminho, de repente ela cai em si e ela é tomada de um temor e ela entende que precisa voltar, fazer um retorno, regressar ao ponto onde caiu, pedir perdão a Deus e começar tudo de novo. A gente falou aqui sobre o arrependimento do filho pródigo, acho que foi a primeira mensagem. Ele chegou no fundo de um poço. O arrependimento dele aconteceu dentro de uma pocilga. Você sabe o que é uma pocilga, né? É onde vivem os porcos. O Vavan pregou depois sobre a... Ele falou sobre a situação envolvendo ali o primeiro casal no Éden. Não é verdade? E depois ele falou sobre o baixinho lá, como é o nome dele lá? O Zaqueu. Um homem que também teve um arrependimento. Eu falei também sobre Manassés, um rei que decidiu praticar todo tipo de pecado que foi possível. Ele disse: eu vou mesmo descer no mais profundo abismo dos pecados e vou fazer tudo. E se entregou à idolatria, à bruxaria, assassinato, derramou sangue de ponta a ponta dentro da cidade de Jerusalém. Mas por fim ele foi se arrepender aonde? Onde é que houve o arrependimento dele? Dentro de uma prisão, a milhares de quilômetros distante, a muito distante de Israel. E lá na prisão, na Síria, ele, pelo nariz, foi levado com um gancho pelo nariz. Ele cai em si, ele pede perdão a Deus e Deus traz ele de volta ao trono e restitui a posição dele. Então foram pessoas que tiveram arrependimento. Mas tem pessoas que não se arrependem, verdade? Apesar da vida delas muitas vezes complicar, haver uma complicação séria em suas vidas, apesar das adversidades, das circunstâncias se tornarem cada vez piores, mas ainda assim ela continua enveredando pelo caminho da injustiça, do pecado, do erro. E por fim, a vida dela termina e ela não tem um arrependimento. Tem pessoas assim na Bíblia? Tem. A gente vai pregar hoje sobre a vida de um homem que não se arrependeu. Abra aí no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Primeiro livro do profeta, capítulo 16. Profeta Samuel. Primeiro versículo diz assim: o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo, vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos para ser rei. Vamos orar mais uma vez? Santo, amado e soberano Deus, Senhor dos exércitos, Deus de toda a criação, Senhor que já se faz presente neste lugar. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido nas últimas semanas, meu Deus, com essas mensagens sobre arrependimento. Eu sei, Senhor, que ela tem produzido frutos em nossos meios, em nossos corações. E eu sei que produzirá frutos de arrependimento ainda esta noite, para a glória do teu nome. E que você diga amém.
Amém.
O texto que a gente acabou de ler, né, quando o Senhor chama Samuel, Samuel vinha numa vida de lamentação por causa do seu pupilo chamado Saul. Samuel tinha muito apreço pela pessoa do rei Saul. Foi o primeiro rei de Israel, foi ele quem ungiu, foi ele quem instruiu, mas Saul, ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor logo praticamente no início do seu reinado. E apesar das admoestações, apesar dos conselhos que o profeta dava a Saul, Saul ele foi cometendo um erro atrás do outro, e a sua vida começou a entrar em declínio, o seu governo, o seu reinado começou a entrar em declínio. Mas Samuel nunca desistiu. Eu lendo o texto, eu percebo que ele nunca desistiu de Saul. Se a gente ler o versículo anterior, diz assim, versículo 34 do capítulo 15, fala assim: depois Samuel foi para Ramá e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade, até o dia em que morreu. Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. Ele se lamentava, ele não aceitava o fato de saber que alguém que começou tão bem a sua história estivesse terminando da maneira que estava terminando. Então ele lamentava, ele intercedia, mas um dia Deus disse: Samuel, vem cá, Samuel, deixa eu te falar uma coisa aqui, para, não se lamente mais. Não lamente mais por causa de Saul, porque eu rejeitei ele como um rei. Eu já escolhi outra pessoa para colocar no lugar dele. A gente lendo isso aqui pensa que às vezes Deus é assim, Deus rejeitou hoje, amanhã já essa rejeição já é visível. Não. Quando você lê a história de Saul, você vai perceber que levaram anos, ele já rejeitado por Deus, e ele continuou sendo rei, ele continuou sentando no trono, ele continuou comandando as batalhas, ele continuou no comando do povo de Israel, mas ele já era um rejeitado do Senhor. Davi teve que enfrentar uma luta tremenda. Saul começou a reinar com 30 anos de idade, e a Bíblia diz que ele reinou por 42 anos. Então ele morreu por quantos anos? 72 anos. Boa parte do seu governo, ele governou sem a presença de Deus. Então o fato de uma pessoa continuar trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, na posição que ela foi colocada pelo próprio Deus, nem sempre significa que o que ela está fazendo e a posição que ela se encontra agora já Deus está concordando com aquilo. E isso são coisas que acontecem que a gente não entende muito bem. Agora eu quero falar um pouco sobre o início, porque Saul nem sempre foi o que agora ele é. A gente percebe aqui no capítulo 16. Ele começou muito bem. A vida dele começou muito bem. O chamado de Saul foi muito bonito. Saul, na verdade, ele começou a reinar porque o povo de Israel, que vivia num sistema de governo teocrático, você sabe o que é teocracia? É quando Deus é quem governa a nação. O governo é de Deus. Então Deus escolhe ali um homem, um profeta, e ele vai dando as diretrizes da nação através de um profeta. Só que o povo começou a olhar para as nações vizinhas, e eles perceberam que quem governava aqueles povos era um homem alto, bonito, charmoso, boa pinta. E eles disseram: não, nós queremos ter um rei como as outras nações têm. Sabe aquela coisa de você olhar para a vida do outro e desejar o que o outro tem? Sabe quando você passa na casa do vizinho e você vê lá uma televisão de 55 polegadas, curva? Você fala assim: ah, eu queria uma dessa lá em casa. Mas você não sabe o que foi que ele pagou para poder ter aquela televisão. Você não sabe o que, é que ele está passando para ter o que tem. E o povo de Israel queria um rei com como as nações do Senhor. Então Deus chama o profeta fica magoado, porque ele se sente rejeitado. Só, olha, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Você vai encontrar isso no capítulo 8 do primeiro livro aí de Samuel. Então diga isso, eu vou dar um rei. Eles querem um rei, eu vou dar um rei. Aí é nesse episódio das jumentas, o chamado dele vai acontecer quando as jumentas se perdem e ele vai procurar. Ele é escolhido por Deus. Então, Samuel, aliás, Saul, querido, a primeira coisa que a gente vê é que ele foi um homem escolhido por Deus. Não foi uma decisão humana, meramente humana. Não foram as pessoas que chegou lá e fez um concurso e lá colocou uma prova e quem passasse naquela prova ali, feita pelos homens, não, foi Deus quem escolheu. Bora ver se realmente Deus foi ele que escolheu esse homem. Vamos ler o capítulo 9, versículo 15 do primeiro livro aí de Samuel. Capítulo 9, versículo 15, diz assim: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quem foi que escolheu Saul para ser rei? Diga a Deus. Deus escolheu. E ele falou com o profeta, disse: olha, amanhã vai chegar um camarada aqui muito bonito, porque ele era alto, vistoso, e eu escolhi para ser líder do meu povo Israel, porque eu ouvi o seu clamor e eu agora estou sendo misericordioso com ele. Queridos, quando o representante que Deus estava escolhendo para reinar sobre Israel, na verdade, representava a misericórdia de Deus para aquele povo. Ele, Saul, começou como sendo o representante da misericórdia de Deus para o povo, para a nação de Israel. E ele foi escolhido pelo próprio Deus, um homem também reconhecido, não só escolhido, mas também reconhecido como líder da nação de Israel. Então, isso é um bom começo ou não? Saber que foi escolhido por Deus é um bom começo? É um ótimo começo. A segunda coisa que acontece com ele, que eu quero destacar aqui, é que ele era um homem que tinha o Espírito de Deus na vida dele. A gente vai ver isso no capítulo 10, versículo 10, diz assim. Capítulo 10, versículo 10. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Quem veio sobre Saul? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus começou a habitar na vida de Saul e isso causou uma transformação muito grande na vida dele. Então, esse é um bom começo. É um bom começo. Ser escolhido por Deus e ser cheio do Espírito dele é um ótimo começo. Outra coisa que a gente vê em Saul é que Saul, até por ser escolhido de Deus e ter a presença do Espírito de Deus na vida dele, ele era uma pessoa que se condoía com a dor dos outros. Ele se importava com o sofrimento dos seus irmãos. A gente vai ver isso no capítulo 11, versículo 5. Eu vou dar uma passeada até o capítulo 28, querido. É uma forma de pregar que eu não gosto muito, mas se faz necessário a gente fazer uma compilação aqui dos fatos nessa única mensagem aqui. Então vamos ler o capítulo 11, versículo 5, que diz assim: quando Saul voltou à cidade trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu, pegou dois bois, cortou em pedaços e enviou mensageiros para levá-lo a todo Israel com o seguinte aviso: isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. O povo de Jabes Gileade estava sofrendo uma afronta dos amonitas, a ponto de eles se oferecerem para cegar um olho. O povo clamou por socorro. Quando ele soube disso, ele se enfureceu, porque o Espírito de Deus estava nele. E quando uma pessoa tem Espírito, o Espírito de Deus, ele não se conforma com a injustiça. Então Saul começou bem, defendendo os seus irmãos, abraçando a causa dos seus irmãos e defendendo o interesse do reino de Deus. Amém? O que é que a gente pode ver mais aqui? Foi um homem que teve o apoio do povo. O povo apoiou, o povo recebeu, reconheceu Saul como rei de Israel. A gente vê isso lá no capítulo 11, versículo 15, quando diz assim: então todos foram a Gilgal e numa cerimônia solene diante do Senhor proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. Escolhido por Deus, reconhecido por Deus, e agora aceito pelo povo. O povo disse: nós queremos você como nosso rei. É um bom começo? Não é um bom começo, é um ótimo começo. Qualquer pessoa aqui, eu digo que queria começar uma empreitada como Saul começou, sendo chamado por Deus, reconhecido por Deus e aceito pelo povo. Porque coisa terrível é quando uma pessoa, ela se propõe a realizar um trabalho, uma tarefa, e ela não tem o apoio das pessoas, fica muito difícil. Mas Saul tinha tudo isso. Só que de repente, Saul se perdeu, ele começou a se perder. Porque, querido, uma coisa é você ser chamado por Deus, e outra coisa é você ser aprovado por Deus. Ser chamado é uma coisa, e ser aprovado por Deus é outra coisa. São coisas distintas. E muitas vezes a pessoa é chamada por Deus, é escolhida por Deus, mas na hora da prova, ela não passa. Ela é reprovada. E eu digo para você, todo aquele que é chamado, ele passa pela prova. O Senhor coloca numa prova. Não existe chamado sem prova. José foi provado? E muito. Moisés foi provado? Pedro foi provado? Judas? Todos foram colocados à prova. E Saul, quando a prova chega para Saul, Saul começa a ser reprovado. E que, na verdade, o caráter de um homem, o caráter de uma mulher, o caráter de alguém que foi chamado por Deus, ele é provado diante das dificuldades. Deus não prova ninguém numa situação boa. Está tudo bem, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho comida, a minha família está toda em paz, tá tudo... aí eu vou... não tem como ser provado. É na adversidade que Deus prova o caráter do homem que ele chamou, da pessoa que ele chamou. Então, no capítulo 13, versículos 7, 8 e 9, Saul está envolvido numa situação, e o caráter dele vai ser revelado agora. Porque até então o caráter dele não tinha sido passado por um teste. Até então ele está em ascensão, conceito. O povo tinha ele em alto conceito, ele estava lutando as guerras do Senhor. Ele, inclusive, já começou a obter muitas batalhas, vitórias em batalhas. Mas agora, a dificuldade agora chegou. A pressão agora está sobre Saul. E é nesse momento de pressão que o seu caráter vai ser colocado à prova. Capítulo 13, versículos 7, 8 e 9. Diz assim: alguns hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. O que estava acontecendo aqui? Os filisteus, eles saem para guerrear contra Israel com 3 mil carros de guerra. E soldados, tantos soldados, que a Bíblia diz, se você voltar um pouquinho, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, que eram como areia do mar. Quando os soldados de Israel viram aquela quantidade de inimigos, muitos fugiram, abandonaram os seus postos, atravessaram o rio Jordão, foram para o outro lado, se esconderam em cavernas, buracos, aonde pôde se esconder. Saul tinha recebido anteriormente uma ordem, uma instrução do profeta Samuel: vá para Gilgal, fique lá por 7 dias, me espere 7 dias que eu vou estar lá, eu vou fazer a oferta, eu vou consultar o Senhor para você, o Senhor vai dar orientação, me espere 7 dias. O tempo passa, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Você já ouviu aquela expressão assim, não tem tu? Você já ouviu? Não tem tu, vai tu mesmo? O que significa não tem tu, vai tu mesmo? Se não tem quem faça, eu mesmo vou e faço. Essa foi a ideia, a concepção de Saul. Saul, sentindo-se pressionado pela circunstância, pela dificuldade, vendo os soldados abandonando os seus postos, sentindo-se ameaçado de ficar só, e o seu conceito cair perante a nação de Israel, ele diz: ah, já que o profeta não chegou, eu vou tomar o lugar do profeta e eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. Então ele pega o holocausto e ele começa a fazer o sacrifício, e quando ele termina de sacrificar, o que é que acontece? O profeta chega. Vamos ver qual foi a resposta, pergunta e resposta para essa situação. Versículo 10 diz assim: no exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Olha a pergunta do profeta: o que você fez? Sabe, essa pergunta aqui, querido, é aquela típica pergunta que quem pergunta já sabe qual é a resposta. Mas na verdade essa pergunta é feita para sondar o coração da pessoa. Na verdade essa pergunta é feita dando uma oportunidade à pessoa de agir corretamente, de ser sincera, de ser transparente, de ser autêntica. E aí o profeta tem cá: o que você fez? Olha a resposta que ele dá. Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmás, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Já bem que a decisão foi dele. Me senti na obrigação de fazer aquilo que você não chegou para fazer. Você sabe quando o profeta pergunta a ele assim: rapaz, o que foi que você fez? Aqui fica uma sugestão minha. Você sabe o que ele deveria ter respondido? Eu fiz besteira. Eu vacilei. Eu fui vacilão. Eu fiz o que não devia. Eu botei o carro adiante dos bois. Eu me precipitei. Eu não devia ter feito o que eu fiz. E talvez, se ele tivesse respondido dessa maneira, haveria esperança de conserto. Mas ele começa a dar um monte de desculpas esfarrapadas. E ele começa a apresentar, e não, porque o inimigo está pressionando, os soldados estão indo embora, e eu me senti na obrigação de fazer o holocausto, já que você não chegou. Em outras palavras, ele diz assim: a culpa é sua, você não chegou no prazo, então eu tive que fazer o seu trabalho. Quando, na verdade, o trabalho dele era somente esperar. O profeta disse: espere. Querido, esse é um grande perigo e é um grande erro cometido por muitas pessoas na obra de Deus. É não saber esperar. Deus ele foi específico na chamada das pessoas para realizarem algumas tarefas. Profetas e sacerdotes, eles faziam o sacrifício, eles tinham acesso direto ao altar do Senhor naquele momento, e eles estavam autorizados a realizar essa tarefa. O rei era para reinar, o rei era para comandar as batalhas do Senhor, era para sair à frente com a sua espada e incentivar as pessoas a irem à luta. Ainda que ficasse só ele tinha que permanecer só, aguardando a chegada do profeta. Mas ele diz: eu me senti na obrigação de fazer isso. Foi um erro. Tem muita gente pecando por excesso de zelo. O excesso de zelo também é um pecado. Atravessar uma linha que você não está autorizado a atravessar é pecado. E ele passou para o lado de lá. Você sabe qual foi a resposta que o profeta disse para ele? O profeta diz assim a ele, versículo 13, dizendo para um rei, era uma autoridade, mas o profeta também era uma autoridade. E o profeta, na lata, na cara dele, fala assim: rapaz, versículo 13, você agiu como um tolo. Exclamou Samuel: não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Ele não entendeu. Veja bem, querido, eu quero que você preste atenção na fala do profeta. Ele disse assim: olha, você não guardou o mandamento que o Senhor lhe deu. Quando o profeta mandou ele esperar, na verdade, aquilo era uma ordem de Deus, passada a ele através da boca do profeta, e ele não entendeu. É possível que ele não tenha entendido, e ele achou que era uma questão humana, que era uma fala humana. Mas o profeta disse: você agiu como um tolo, não obedecendo ao Senhor o mandamento, você não guardou o mandamento do Senhor. Você extrapolou nas suas decisões, no seu entendimento. Veja bem que eu me senti na obrigação. Foi um entendimento dele, somente dele, e por isso ele é chamado de tolo. E ele acabou desobedecendo ao Senhor. Queridos, uma pessoa que é boa em dar desculpa, ela não vai ser boa em mais nada. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada na vida. Porque para tudo ele vai ter uma. Porque a vida dele vai ser pautada em desculpas. Então ele está sempre preocupado, essa pessoa está sempre preocupada em arrumar uma desculpa. Então se torna mestre em dar desculpa, por isso não se torna bom em mais nenhuma outra área da vida dele, porque ele sempre vai ter uma desculpa esfarrapada para dar. É o caso de Saul. Saul agora está num declínio. Saul foi reprovado. Primeiro teste, reprovado. Ah, Saul repreende, Samuel repreende Saul, mas ele não tem nenhuma atitude de arrependimento. Você não lê nesse capítulo, nessa situação, você não vê Saul baixar a cabeça e numa atitude de humilhação ele chegar para o profeta: realmente eu sou um tolo. Ele não confirma aquilo que o profeta falou. Ele não admite a sua atitude tola. Ele não reconhece a sua tolice. Ele diz assim: verdade, eu falhei, eu fui um tolo. Eu não deveria ter agido assim. Eu deveria ter esperado pelo Senhor. Mas, no entanto, por causa de um entendimento equivocado, eu fiz o que... Não, Saul, ele se cala. Ele não entende. Saul está com dificuldade de entender a gravidade do erro dele. Ele está com dificuldade de entender que, na verdade, ele não desobedeceu, não foi o profeta, mas ele desobedeceu ao Senhor. Aí ele passa agora para a segunda prova. Vamos para a segunda prova agora. Primeira prova, reprovado. Agora ele é levado agora a um segundo teste, a uma segunda prova. Capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, diz assim: certo dia Samuel disse a Saul, preste atenção no que a gente vai ler agora. Certo dia Samuel disse a Saul, foi o Senhor que me enviou para ungi-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumento. A primeira coisa que o profeta fala com ele aqui, veja bem o que é que o profeta fala para ele. Tem coisas que a gente às vezes passa batido na leitura da palavra. Samuel disse a Saul, foi o Senhor quem me enviou para ungi-lo rei de Israel. O que ele está dizendo para Saul aqui? Saul, entenda uma coisa uma vez por todas, cabeça dura. Foi Deus que me enviou para escolher você como rei de Israel. Não foram as pessoas que colocaram você lá. Não se preocupe com o conceito das pessoas a seu respeito. Se preocupe com aquilo que Deus pensa acerca de ti. Foi Deus que escolheu você, camarada. Você está recebendo agora uma segunda oportunidade de acertar, de passar na prova. Agora, veja bem, ele fala assim, olha, agora ouça esta mensagem de quem? Do profeta? Ele disse, ouça esta mensagem de Deus, do Senhor. O que ele está dizendo em outras palavras? Olha, rapaz, a boca é minha. A boca é minha, mas as palavras que vão sair dela são palavras de Deus para a tua vida. Eu sou homem, mas aquele que me enviou foi Deus. A mensagem que eu tenho não é minha, camarada. A mensagem que eu tenho é de Deus para você, para a sua vida. Esse homem está recebendo uma oportunidade de passar na prova agora, porque a primeira ele já falhou. Mas não houve arrependimento, o Senhor está concedendo a ele uma outra oportunidade. A nação de Amaleque, no passado, quando o povo tinha saído do Egito, eles foram pedra de tropeço, eles causaram problemas para o povo de Israel. E o Senhor prometeu destruí-los, apagar o nome deles da face da terra. E Deus usava as nações para julgar as nações umas às outras. Israel já foi julgado pela nação de Nabucodonosor. Agora, Deus está usando Israel para julgar os amalequitas e deu essa responsabilidade a quem? E ele falou assim, olha, destrua destrua todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, velhos, bois, jumento, tudo que você encontrar naquela nação tem que ser destruído. Então, o profeta foi claro, ele detalhou como teria que ser. Agora vamos à atitude agora de Saul. Então, versículo 4. Então Saul reuniu seu exército em Telaim, havia 200 mil soldados de Israel e 10 mil homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos Amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afaste-se de onde vivem os Amalequitas para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Eu quero dar uma pausa aqui e fazer um breve comentário sobre essa situação. Tem gente que morre quando não deveria morrer, porque está na companhia de quem vai morrer. Antes de atacar os amalequitas, Saul manda um recado, manda uma mensagem: olha, vocês queneus, sai do meio desse povo aí, porque nós vamos atacar eles e eles vão morrer. Mas vocês foram bondosos com o povo de Deus, então o Senhor não vai fazer essa maldade com você. Agora, e eles saíram. Por quê? Porque se ficasse ia morrer. Tem gente que tem dificuldade de romper laço de amizade, mesmo vendo que aquela amizade vai levar para uma destruição, para um precipício, mesmo sabendo que vai lhe causar prejuízo. Ela insiste numa amizade com pessoas que vai lhe trazer dor, choro e prejuízo. Deus já avisou, o pastor já falou, a mãe, o pai, o irmão, o amigo chegado já disse: rapaz, se afaste daquelas pessoas, sai daquele antro, sai daquela casa, sai daquele bairro, larga essa amizade, sai dessa vida, porque senão você vai morrer. O cara insiste e acaba morrendo. Os queneus foram sábios e se afastaram dos amalequitas. Mas vamos aqui à situação de Saul. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sul, a leste do Egito, capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Até parece que destruiu. Mas aqui tem uma ressalva aqui. Versículo 9. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros, gordos, dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Saul criou um critério. Ele recebeu a ordem de destruir tudo, mas quando ele bateu o olho, que ele viu o gado gordo, que ele viu as coisas... Disse: epa, peraí, não, a gente vai desperdiçar isso, camarada. Não, a gente vai fazer aqui um critério, criar um filtro, entendeu? E não, isso aqui, Saul, não, isso aqui, lado esquerdo, lado direito, separa o que é bom, destrui o que não presta, segundo o critério de Saul. No critério de Deus tinha que destruir, no critério de Saul, algumas coisas eram para ser poupadas. Mais uma vez, o tolo Saul, ele cai numa armadilha de Satanás e ele vai ser reprovado novamente. Querido, no coração dele, ele entendia que ele era obediente. Quando o profeta confronta ele de novo, você sabe o que é que ele disse? Versículo 13 do mesmo capítulo aí, ele fala assim: quando Samuel finalmente encontrou Saul, o cumprimentou com alegria. Coitado do profeta, cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Ele fala assim: eu cumpri a ordem que o Senhor me deu, eu fiz o que mandou ser feito. Aí Samuel fala assim: então que balido é esse que eu estou ouvindo de ovelhas? Se você matou tudo, por que que essas ovelhas estão gritando aí? Era a hora dele se arrepender, né? Mas sabe o que é que ele faz? Mais uma vez ele vai transferir a culpa, vai jogar na conta de outras pessoas, porque Saul era um mau caráter. Pessoas mau caráter não assumem seus erros, jogam na conta dos outros, sempre vai arrumar uma desculpa. Aí ele fala assim: É verdade que os soldados pouparam o melhor. Olha, os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam às amalequitas. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vai, destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Aí ele insiste. Essa é aquela pessoa do coração duro. Essa é aquela pessoa que não se dobra. Essa é aquela pessoa que não se rende. Essa é a pessoa que não admite o seu erro. Porque a resposta dele, mais uma vez, no versículo 20 é: mas eu obedeci ao Senhor. Insistiu Saul. Cego. Coração duro, pessoa que não se deixa corrigir, pessoa onde o coração não brota arrependimento, pessoa que você está dizendo para ela: olha, isso aqui é pau, ela diz: é pedra. Quer dizer, quando ele tinha que não fazer, na verdade, quando o profeta: olha, não faça nada, só espere, ele foi lá e fez. Quando foi mandado a ele fazer, ele pegou e não fez. E o profeta vai acabar terminando de fazer a tarefa dele, porque o profeta vai e mata Agag, que é o rei que ele poupou a vida. Então, esse tipo de pessoa, ele pega e troca. Quando é para fazer, não faz. Quando não é para fazer, acaba fazendo. Saul está em queda livre no mundo espiritual. Daqui a pouquinho ele vai acabar. Eu nem vou ter condição de pregar o ponto todo, mas vamos para o próximo ponto, que agora o Saul, ele cheio de si, já completamente desobediente, ele sofre de uma síndrome. E eu dei um nome para essa síndrome aqui. Vamos ver aqui. Capítulo 15, versículo 12, diz assim: na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Ele foi para onde? Carmelo, diga. Carmelo era um monte. Ele foi fazer o que lá? Ele foi para onde ele tinha erguido o monumento a si próprio. Isso dá-se o nome de egolatria. Saul já estava completamente perdido, distanciado do Senhor. Saul agora está erguendo monumentos em comemoração a si próprio. Saul, ao invés de buscar um conselho, ao invés de buscar ajuda, ao invés de buscar um conselho, Saul está preocupado com a sua imagem. Saul está preocupado com aquilo que as pessoas pensam dele. E o ególatra, aquele que pratica a egolatria, ela não consegue, essa pessoa não consegue viver sem um aplauso, ela não consegue viver sem um tapinha nas costas, ela não consegue viver sem ter o ego massageado. O camarada está numa situação difícil, o camarada está sendo repreendido pela segunda vez, visivelmente ele está num processo de queda espiritual, ele está sendo rejeitado por Deus, o profeta admoestando, e ele está preocupando com a sua imagem. Ele está preocupado com o que as pessoas pensam acerca dele. O ego de Saul está sendo inflado, enquanto o seu espírito está ficando cada vez mais murcho. E são duas grandezas inversamente proporcionais. Porque assim, quando o ego da pessoa infla muito, consequentemente, a sua vida espiritual está murchando. Mas quando uma pessoa cresce espiritualmente, você pode ver que o ego dela está murchinho. João, Jesus disse: olha, nascido de mulher, aqui na terra não tem um maior do que João. Mas como era o ego de João?
O ego de João era desse tamanhozinho, uma ponta assim, que diminua eu e que ele cresça.
Saul está vivendo o oposto dessa situação. E vem agora a derrocada final de Saul para a gente concluir essa mensagem. É quando já totalmente perdido, o profeta morreu, Deus não respondia mais às suas orações, ele continuava no poder, ele continuava reinando, ele continuava indo às batalhas, mas Deus já não fazia parte da vida dele. E no seu momento, no auge do seu desespero, em mais uma batalha, ele se sente pressionado mais uma vez, ele busca Deus, Deus não responde às suas orações. E ele faz um comentário, na verdade ele faz uma pergunta, vamos lá no capítulo 28, capítulo 28 do mesmo livro, eu quero ler o versículo 3 primeiro, que diz assim: nesse tempo Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte, estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultavam os espíritos dos mortos. Olha, ele começou, fez uma coisa até boa. Ele expulsou os médiuns. Ele expulsou as pessoas que consultavam os mortos da nação. Mas no auge da sua agonia, diante da situação que pressionava ele, ele disse aos seus conselheiros, lá no versículo 7, então Saul disse aos seus conselheiros: procure uma mulher que seja médium para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Ué, como assim? O camarada agora está praticando aquilo que ele abominou? Ele mesmo foi quem expulsou os médiums do país, as pessoas que consultavam os médiums, os mortos. E agora ele disse: procure para mim uma feiticeira, procure para mim alguém que mexa com os mortos, alguém que saiba realizar necromancia, porque eu quero consultar essa pessoa, porque Deus já não ouve as minhas orações. Ele se rende agora aos favores do inferno, ele vai buscar ajuda agora no inferno. Quando Deus não responde, ele agora vale tudo. Isso é hipocrisia, irmão. Hipocrisia é eu pregar sobre uma coisa e eu viver outra. O que Saul está fazendo é o seguinte: olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu digo que ninguém pode fazer, mas eu mesmo vou lá e faço. Isso é hipocrisia. Então ele vai buscar a ajuda do inferno. A hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa na verdade não possui. Saul, completamente distanciado de Deus por causa de seu comportamento, ao invés de ter uma atitude de arrependimento, ele vai buscar ajuda dos demônios. Essa é a derrocada final de Saul. Ele não tem arrependimento. O próprio demônio confronta ele aqui na situação. Ele veste roupas, olha só, ele se disfarça na tentativa de não ser reconhecido. Quando ele coloca assim, ó, então Saul, versículo 8, disfarçou com roupas comuns e acompanhado de dois de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Ainda envolve pessoas na sua mentira, na sua hipocrisia, acaba envolvendo outras pessoas. Se disfarça achando que não vai ser reconhecido, mas quando chega lá, o próprio demônio desmascara ele. Você é Saul, não foi você mesmo quem disse que não podia fazer, realizar esse tipo de prática em Israel? Mesmo sendo confrontado pelo inferno ali, o demônio desmascarando ele, mas ele insiste na ideia. Nesse momento era o momento para ele ter arrependimento, era para retroceder, cair em si e dizer: rapaz, o que eu estou fazendo aqui nessa situação? Eu que preguei contra isso, eu que fui contra, eu que bani as pessoas do país que praticavam isso. Mas ele continua, e o próprio demônio depois fala assim: olha, amanhã você e seus filhos estarão mortos, estarão comigo aonde eu estou. A morte de Saul acontece no próximo capítulo, é a última batalha dele. E no versículo 6 do capítulo 31 diz assim: foi assim que Saul e seus três filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Saul tira a própria vida.
Os filhos morrem junto com ele. Lá em, no livro, primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz assim: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso o Senhor o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça. Eu quero concluir essa mensagem, finalizar dizendo, fazendo um breve comentário ainda sobre a vida de Saul. Saul passou 42 anos no reino, no reinado de Israel, e foram anos difíceis para a vida dele, para a vida da família. A família de Saul foi destruída praticamente num único, no mesmo dia. Filhos e ele sucumbiram por causa da desobediência, por causa da falta de transparência, da falta de temor, porque não se rendia, porque não se deixava ser corrigido, porque não aceitava a repreensão. E um abismo foi chamando outro abismo, mas ele passou 42 anos ainda no reinado de Israel. Mas o fim dele foi triste. Reinou na força do próprio braço, reinou segundo o seu próprio entendimento, e termina de maneira terrível, diferentemente de Davi, que pecou tanto quanto ele, talvez até pecados piores. Mas depois você vai ver como é que foi o final de Davi. Vê o final de Saul e o final de Davi. Saul, um homem que não se arrependeu. Santo e amado Deus, oramos agora, meu Deus, pela vida de cada pessoa que se encontra nesse lugar, Santo Deus.